Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O programa A República, que vai ao ar todas as segundas-feiras e está disponível para ser ouvido integralmente através do canal IMUB do YouTube. O programa é dedicado à história e a atualidades brasileira, não é? Bem, nós vamos retomar uma temática da aula passada, agora apresentando uma outra vertente, do lado da história. Na semana passada, nós tivemos como fonte um texto de Petrônio Filho, que está disponível no chamado Não Existe Polarização Política, que está disponível no Facebook dele. Esse texto foi um texto muito interessante, nós analisamos, porque o Petrônio coloca que a disputa política que envolve hoje os dois candidatos do PT e do Centrão são disputas sobre modelo de capitalismo, né? Evidentemente que, como o Petrone está focado em economia, a versão que ele dá é de economia. Mas o que está em disputa agora, nessa eleição também, não é só um modelo econômico. Existe um modelo político de funcionamento das instituições e existe um modelo civilizacional, no sentido de um comportamento cultural, né? Todas as vezes, esse é um erro recorrente dentro do Brasil, que a gente fala. Toca em algum tema de história, muitos ouvintes interpretam aquilo como sendo política. Bom, a política é um dos ramos da história. E pessoalmente, eu mesmo, e dentro do canal do IMUB, em qualquer aula que nós demos, eu nunca fiz um programa que não fizesse um contorno histórico. Então, o primeiro erro ao tentar estudar a história brasileira, um governo qualquer, pegue qualquer governo, vamos pegar o governo do Costa e Silva, né? Ou o governo do Getúlio, né? Ou o governo do Marechal Deodoro. Seja lá qual for, nós não podemos pegar um governo, isolar aquele governo de fatos que o antecederam, não é? E por quanto tempo a gente procura os fatos que antecederam em história? Olha, isso é algo tão complexo, mas assim, a sociedade, pelo tamanho, isso é uma medida quantitativa, tanto a sociedade, quanto a política, quanto o direito, quanto as religiões, para que a gente perceba no tempo histórico uma modificação de comportamento, isso leva séculos, né? Então vamos pegar o movimento, por exemplo, hippie da década de 60. Para ter havido um movimento que se expressa na década de 60, da forma como ele foi expressado, evidentemente que ele não foi gerado nos últimos 40 anos, nos últimos 50 anos. Isso são duas, três gerações. Então, quando um acontecimento qualquer se materializa no tempo histórico, nós temos que recuar muito tempo antes. Eu nunca fiz nenhuma análise histórica da história do Brasil que não tivesse dois pontos, digamos assim, de inflexão histórica. Um ponto surge a partir de 1822, com a chamada independência brasileira, que cria uma ruptura com a política portuguesa, ou com a Europa, digamos assim. E esse acontecimento que existiu aqui no Brasil estava, por sua vez, também conectado com os movimentos europeus. Mas de lá para cá nós temos um cenário. E a história do Brasil, no início de 1500 até 1822, ela não pode ser desconectada da história da formação da nacionalidade portuguesa. Então, esse é o ponto de saída para entender como eu trabalho com esses dois campos históricos. Né? De modo que, quando eu estou falando sobre hoje, na política, evidentemente que essa política hoje ela reflete um cenário, mas esse cenário tem antecedentes. E o que eu venho procurando frisar de um modo bastante contundente é que esses antecedentes eles têm raízes que remontam ao período de 1822. Evidentemente que isso não é uma linha contínua, né? Mas, digamos, as grandes medidas dessa linha são contínuas. Existe um grande arcabouço que ele não se altera. Né? E é isso que eu venho tentando colocar. Bem, voltando aqui ao Petrone. A questão, quando ele coloca que o diferencial, né, que hoje não está se discutindo uma ideia de direita e de esquerda, né, existe, de fato, uma luta, portanto, entre a democracia, existe uma luta em como você vai pensar as instituições, em como você vai pensar a sociedade. Agora, o mais importante é o modelo de capitalismo. Vamos aqui lembrar mais uma vez que o capitalismo é um regime, é um modelo previsto por Marx. O capitalismo é o grande ponto de passagem necessário, inclusive Marx reconhece isso, para a criação do socialismo. Né? Então nós vimos que, comparando dados, que o governo do Lula, dentro da Nova República, né, a gestão dele e a gestão da Dilma, geraram superávit primário e a dívida pública líquida federal diminuiu. Por outro lado, Bolsonaro registrou um déficit primário, um rombo de 290 bilhões. Bem, hoje eu quero trazer uma outra perspectiva que o Petrone coloca e que é uma perspectiva interessante, que é o seguinte. Quais governos endividaram o Brasil? A dívida líquida do governo federal e do Banco Central é o mais amplo indicador do endividamento federal. Então, ele apresenta uma tabela em que coloca essa dívida no período de 1994, que é o início do Plano Real, até 2021. Portanto, a dívida, ele analisa a dívida do período do Fernando Henrique, né, até o governo Bolsonaro. Vamos entender aqui uma coisa. Os governos civis que vêm depois da ditadura militar, e eu já falei sobre isso, para a gente ter uma ideia, quando os militares dão o golpe da ditadura em 64, a dívida externa brasileira, a dívida externa é uma coisa que até hoje o brasileiro não entende o que é isso. A dívida externa, ela é um somatório de dívidas do governo e de dívidas privadas, de empresas privadas. Né? Hoje, nesse montante como um todo, o endividamento interno brasileiro é muito maior privadamente do que a dívida do governo federal. Tá? Bem, mas a dívida externa brasileira, Ela foi criada na independência do Brasil, junto, feito financiamento com cláusulas acachapantes junto à City de Londres, aos banqueiros, aos Rothschild. E depois, durante todo o Império teve, digamos, o seu milagre econômico, porque o imperador ia se endividando cada vez mais. Esse processo de endividamento continuou na nova República. Bem, em 1964, a dívida pública brasileira, se não me falha a memória, ela alcançava a cifra de 12 bilhões de dólares. Quando os militares deixaram o governo, e eles foram obrigados a deixar o governo, e soltaram uma bomba na mão dos civis, eles entregaram o governo brasileiro uma dívida externa de 100 bilhões de dólares. Todo aquele projeto que eles vendem como um milagre econômico nacional, que vai desde a compra de liquidificador, casa própria, agricultura, carros, pontes, etc., foi feito na base do endividamento. Isso, o Brasil não produzia nada, né? O Brasil não tinha força de mercado, e o governo tampouco. Então, a coisa ficou insustentável. Pouca gente se lembra que, muito antes do Figueiredo entregar o governo, o Brasil teve que ir ao FMI, porque o Brasil estava falido, quebrado. E, evidentemente, que aquele balaio de gato todo explodiu na mão dos governos civis, né? Então, foi o Sarney, depois do Sarney veio o Collor, depois vem o Fernando Henrique, né? Bem, então, quando ele começa a analisar aqui a partir do Fernando Henrique, o Fernando Henrique foi o sujeito que está no rescaldo, né, desse endividamento aí, que os militares entregaram uma dívida de 100 bilhões de dólares junto a mais de 800 bancos internacionais. O governo Sarney pegou isso, o governo do Collor também pegou, e o do Fernando Henrique. O Fernando Henrique tentou começar dar uma resolução para essa questão. Mas os números da DLF, que é a dívida líquida do governo federal, eles são afetados pela inflação. Todo mundo deve se lembrar que a inflação explodiu no governo Sarney, mas não era culpa do Sarney, não. Era por conta do endividamento que a milicada deixou, 100 bilhões de dólares, né? Então, os números da dívida são afetados pela inflação. Se dever 1 milhão em 1994 não é o mesmo que dever o mesmo tanto em 2022, né? Assim sendo, para ter uma visão fiel da evolução do endividamento, costuma-se adotar como principal padrão de comparação a dívida líquida federal como percentagem do PIB, né? Quando você divide a dívida pelo PIB, você elimina a ilusão inflacionária. Então, ele apresenta uma tabela em que mostra essa relação da dívida, né, que praticamente duplicou durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso. Ela saltou de 18,9% do PIB em 1994 para 37,7% em 2002. Apesar do Fernando Henrique ter vendido 50% do patrimônio federal acumulado desde Getúlio Vargas. O Fernando Henrique, que está ligado diretamente aos bancos internacionais, à usura internacional, né, ao capitalismo de usura internacional dos banqueiros, Fernando Henrique foi o governo que, digamos, pegou para si a ideia do Plano Real, porque o Plano Real não é uma criação dele. O Plano Real é uma criação do governo do Itamar, que foi o vice do Collor, né? Mas o PSDB se apropria de uma história que nunca foi dele, e o Fernando Henrique faz a cama. Ele é reeleito, eleito, muda a Constituição, introduz a reeleição no Brasil, que é uma coisa nefasta para cargo de presidente da República, não é? porque dá a ideia dessa lambança que nós vivemos, e o Fernando Henrique sai do governo, faz um ajuste no plano ali, dá uma estabilizada na economia. Mas, em compensação, ele é a criatura responsável por começar um processo de entrega efetiva do Brasil, de desmonte das instituições nacionais. O governo do PSDB sempre foi tido como sendo de direita, é interessante isso, e o próprio Fernando Henrique Cardoso falava que o PSDB não era de direita, o PSDB era de esquerda, mas é preciso entender que há diferentes linhas de esquerda. O Fernando Henrique era a esquerda fabiana, ou seja, a esquerda que está atrelada aos grandes bancos. Tá? Porque os grandes capitalistas do mundo inteiro, os caras que têm grana, eles financiam tanto gente da direita quanto gente da esquerda, independentemente da facção. O dinheiro está ali, o que interessa é que os produtos deles sejam vendidos. Né? Então essa ideologia existe para enganar a massa. Não existe ideologia em escala de elite. Né? Os caras estão interessados, a guerra é muito mais em cima. Né? Bem, então o Fernando Henrique, ele vendeu patrimônios, e é preciso que se entenda o seguinte, o que gera lucro para o Estado é exatamente o patrimônio, né, de reservas estratégicas. Então você não pode vender água, você não pode vender petróleo, você não pode vender água hidroelétrica, né? Você não pode vender minérios. Né? O Fernando Henrique começou esse processo sobre a premissa falsa de que as empresas públicas eram corruptas e não davam lucro. E ele começou a vender os bancos também. O problema, eu já falei sobre isso, da venda dos bancos estaduais, é que os bancos estaduais é que financiam as políticas dos estados. Tá claro? Eles financiam política pública. Porque os bancos privados, eles não têm compromisso com política pública, eles têm compromisso com renda para o acionista. Então eles não investem em política pública. Tá? Quem faz isso são os bancos estaduais. Evidentemente que o Brasil tem um esquema de corrupção imenso? Tem. Ninguém que é honesto nega uma coisa dessa, não. Tem um esquema de corrupção imenso. Agora, o que você vai fazer? Tem que melhorar as instituições e não vendê-las. Né? Não é a instituição que é corrupta. Percebe? É a instituição tanto dá lucro que ela tem um esquema de corrupção em cima dela. Porque nenhuma instituição onde você não pode desviar dinheiro, onde você não pode corromper, ninguém quer saber dela. Esse é o ponto. Quem é que quer tomar conta de instituição para roubar que não dá lucro? Isso não existe. Não é? Então, foram sendo vendidos os bancos brasileiros, restaram poucos, restou a Caixa e restou o Banco do Brasil, que o miliciano que ocupa a presidência da República já falou que vai vender. Então, não vai ter banco privado, banco estatal nenhum. Zero de política pública de financiamento. Então, a gente não vende estatal estratégica. Esse é um ponto. Né? Estatal que não é estratégica pode vender. Não faz diferença nenhuma. Mas estatal estratégica na área de mineração, petróleo, energia, né? Petróleo, água e minério, esse tipo de estatal você não pode vender. É patrimônio de subsolo. Bem, durante os 8 anos da gestão do Lula, a relação entre a dívida líquida federal e o PIB diminuiu de 37,7% em 2002, quando ele recebeu o governo Fernando Henrique, para 25,8% em 2010. Que foi quando ele entregou o governo para Dilma. Foi uma redução de quase 12 pontos percentuais em 8 anos e o Lula não privatizou nada. Então, qual é o grande discurso da privatização? Bom, todo mundo dá, as empresas dão despesa, é preciso vender porque você acumula capital e o país fica mais rico. Prova-se que isso não é verdadeiro. Nunca foi. Porque, veja, depois que o governo federal vender tudo, literalmente tudo, liquidar a Petrobras, a Eletrobras já entregou, os minérios estratégicos já entregaram, de onde que o governo federal vai tirar dinheiro para financiar os seus programas? Porque o governo em si não produz. Ele não vai tirar dinheiro de lugar nenhum, porque ele não vai ter de onde tirar. E o empresariado brasileiro, por sua vez, não é o fomentador de política pública. É óbvio que isso não é o papel do empresariado. Quem fomenta a política pública é o governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Né? Então, essa tendência de redução da dívida foi mantida no governo da Dilma, que era uma pessoa antipaticíssima. Agora, é preciso discernir as coisas. Né? Durante os 5 anos da gestão da Dilma, a relação entre a dívida federal e o PIB diminuiu mais ainda, de 25,8 para 21,9. Então, houve uma enorme redução no endividamento federal durante as gestões petistas. De fato, aquela bomba que a milicada deixou de uma dívida de 100 bilhões de dólares, quando eles entregam o governo, com uma inflação de mais de 1000%, as pessoas se esquecem do que foi o período do Sarney, em que você dormia com dinheiro no banco, vamos dizer, você tinha R$ 2, você terminava com zero no dia seguinte, porque a inflação já comeu tudo. Né? O impeachment da Dilma é iniciado em dezembro de 2015. Eu falei o tempo inteiro durante o impeachment que aquilo era golpe e que não tinha que deixar o PT sangrar no poder. Essa era a minha visão. Porque o expediente de golpe de Estado sempre foi dado no Brasil para tirar um inimigo do poder. Né? E a Dilma foi criada não porque tivesse feito dívidas homéricas dentro do governo federal. Isso é que é realmente um componente dramático. Né? O PT estava saneando aquela dívida que a milicada tinha deixado. Mas o PT foi colocado para fora, e não foi por conta do Mensalão, não. O Mensalão foi um componente midiático que se utilizou para dar um golpe de Estado. É. E esse golpe de Estado foi dado com o pleno aval tanto do Congresso quanto do Supremo Tribunal Federal. Todas as elites participaram daquilo ali. Então, o impeachment em dezembro de 2015, ela é afastada em 2016, entra o Michel Temer, que articulou o impeachment. O Temer, considerando os 3 anos do Temer, a dívida líquida federal voltou a aumentar em quase 1,5 trilhão. O aumento acumulado da dívida foi de 110% no período de 2016 a 2018. No período do Temer, em 3 anos, hein, a dívida pública saltou de 21,9% do PIB para 39,5% do PIB. Um escândalo. Um escândalo. Sem proporção. Enquanto isso, a grande imprensa dizia que o Temer estava botando a casa em ordem. Uma mentira absolutamente criminosa. Ele estava mais do que duplicando a dívida líquida federal. Varreu os direitos trabalhistas. Implantou o teto de gastos. O Brasil vai ficar 20 anos sem investir em nada. Ele paralisou o país por 20 anos. Ele e o Meirelles, hein? Que é um banqueiro. E esse Meirelles esteve no governo do Lula e esteve no governo da Dilma. Mas, evidentemente, que no governo do Lula e da Dilma, aí é que entra a diferença do governante. O Meirelles não fez o que ele fez no governo do Temer. Tá? Então, o ritmo de endividamento do governo federal seguiu elevado durante o governo do Temer, né? Continuou aumentando durante o governo do miliciano, do Bolsonaro, e o aumento nominal da dívida líquida federal em 3 anos foi de 46%. Tá? No primeiro triênio do Lula, a dívida aumentou 18%, e no primeiro triênio da Dilma, 2%. Então, a relação dívida líquida e PIB durante a gestão do Bolsonaro, o grau de endividamento saltou. O Temer tirou o Brasil, colocou o Brasil, endividou o Brasil de 20 e poucos% para quase 40%. O Bolsonaro endividou de 39,5%, portanto quase 40%, para 46,4% do PIB em 2021. Paulo Guedes vem aplicando uma privataria desavergonhada. Todas as licitações que o governo federal fez até o momento são ilegais. Todas. Né? Então, tem dois presidentes que desendividaram o Brasil após o Plano Real. Ou seja, que eles fizeram diminuir a relação da dívida com o PIB. Foi o Lula e foi a Dilma. Isso são números. Né? Essas informações constam de um capítulo do livro Os Sapatos do Espantalho. Tá claro? Então, o governo do Bolsonaro é um governo que ele não é somente gastador, tá? Ele é um governo de endividamento e de entrega do Brasil para a usura internacional, o capitalismo da usura, o capitalismo dos bancos, o capitalismo que está diretamente alinhado com o que os bolsonaristas chamam de nova ordem mundial. E que eles atribuem a ligação dessa nova ordem somente à esquerda. Mentira pura. A nova ordem mundial financia tanto a esquerda quanto a direita. Né? E a única forma, o esquema é tão grandioso, que você não tem como fugir dos tentáculos da Hidra de Lerna. Mas você pode ter mecanismos de proteção nacionais. O fato é que, desde a redemocratização, esses mecanismos de proteção foram sendo gradativamente rompidos. Né? Até o ponto que o Brasil vai ficar completamente vulnerável. O Brasil não tem investimento em ciência, o Brasil não tem investimento em pesquisa, o Brasil não tem indústria, o Brasil não vai ter estatais estratégicas, o Brasil não tem investimento em cultura, né, consolidada. Ou seja, é um país que não se preparou em nenhuma linha de frente para produzir uma verdadeira economia, uma economia interna. Ele é um país exportador de commodities. Ele é um país que vive de renda, de agronegócio ou de qualquer coisa que lide com a terra. Você abre a terra, cavuca ela e vende. E mesmo o agronegócio brasileiro é um agronegócio extremamente complicado. Porque essa ministra, que foi a ex-ministra da Agricultura, foi eleita agora senadora, essa mulher é uma bandida. A gestão dela aprovou mais de 200 tipos de pesticida que matam a população. Né? Então, as grandes denúncias internacionais envolvendo grandes empresas que, baseado no capitalismo selvagem, não se importa em matar a população, o Brasil está acolhendo toda essa gente na venda de produtos e de insumos agropecuários. Mas se você aplica veneno no solo, o tomate que você vai consumir, a soja que você vai consumir, está contaminado. Então, o número de doenças e de casos que os hospitais particulares não cobrem, porque vão impactar é na rede pública, né? O número de doenças, deformidades físicas, não é? De câncer. O Brasil tem um volume de câncer e de doenças ligados ao mundo da alimentação e ao consumo, que é uma coisa bárbara. Por exemplo, o americano tem problema de obesidade crônico. Problema sério mesmo. Em razão do processo da indústria de alimentação deles. Bem, uma vez que o governo precisa do povo para sobreviver, se o governo permite que as empresas vão matando um povo, o seu próprio povo, é um processo suicida. É uma questão de tempo. Você mata a população, né? Você destrói aquele país. Então, até um determinado ponto, o capital privado não pode ser regulado. O problema é como é que vai ser feita essa regulação, entende? É um limite, mas que ele tem que ter uma regulação, tem, sem dúvida. Então, quais foram os governos gastadores? Vamos dizer assim, nos 3 anos do governo do PT, né, quer dizer, pega Lula e Dilma, o governo federal teve um superávit primário de 44 bilhões, 1,6% do PIB. Né? Superávit é quando você economiza dinheiro, né? Considerando apenas os 8 anos do governo do Lula, o Lula fez um superávit primário médio de 56 bilhões, o equivalente a 2,2% do PIB. Como é que você paga a dívida? Se você tiver poupando dinheiro, evidentemente. Você não pode pensar em pagar a dívida gastando. Você tem que poupar. Bem, depois do impeachment, portanto, no governo do Michel Temer e do Bolsonaro, o governo federal, de 2016 a 2021, teve 6 anos consecutivos de grandes déficits primários, cuja média foi de 200 bilhões do PIB. 211 bilhões. Isso equivale a 2,9% do PIB. O orçamento federal, durante o triênio do Bolsonaro, de 2019 a 2021, apresentou o déficit anual médio de 290 bilhões, o equivalente a 3,9% do PIB. Pior que o déficit foi a deterioração qualitativa do gasto federal. Então veja, o governo Bolsonaro está endividando o país, não está investindo em saúde, não investe em educação, não investe em infraestrutura, não investe em ciência, não investe em tecnologia, não investe em indústria, ele só está remanejando dinheiro para banqueiro. Tem um grau de corrupção que põe o PT no chinelo. O governo Bolsonaro, só as emendas secretas, sem falar dele pessoalmente e da família dele, que são corruptos notórios. Só o governo federal roubou até agora mais do que todos os anos do governo do PT. Aliás, o governo do PT não chegou nem a 1/3 da roubalheira que promoveu o Bolsonaro. Então veja, o Bolsonaro está vendendo as estatais estratégicas, a política do posto Ipiranga dele, daquele banqueiro ultraliberal, ligada à nova ordem mundial, Paulo Guedes. É uma política de destruição do Brasil. Você não tem investimento no agronegócio, você não tem investimento em saúde, você não tem investimento em educação, você não tem investimento em infraestrutura, você não tem investimento em pesquisa, você não tem investimento em segurança pública, né? Não melhorou nada. Você não tem investimento em nenhuma frente na indústria. O governo Bolsonaro destinou 20 bilhões para emendas secretas em 2020 e 17 bilhões em 2021. Isso já ultrapassou o maior escândalo de corrupção no Brasil, que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o Petrolão, cujo indivíduo que estava à frente era simplesmente o Sérgio Moro, era o juiz daquele esquema, o juiz corrupto, que agora se lançou dentro da política. Então, o governo do Bolsonaro aumentou a dívida pública, o déficit, roubou como nenhum outro roubou, e está destruindo o país como nenhum outro destruiu. Então, isso são dados econômicos. Qual é o modelo civilizacional que está sendo implantado? Além do dado econômico, nós temos que avaliar o modelo civilizacional que está sendo implantado. Eis o ponto. Então, o governo do Bolsonaro vem endividando o Brasil cada vez mais, é um processo de destruição completa. Evidentemente que quando você tem esse mecanismo de terra arrasada na política e um mecanismo de terra arrasada no modelo civilizacional, é óbvio que isso está sendo feito com método e existe um objetivo. Essa elite quer chegar em algum lugar. Qual é o lugar que elas querem chegar? Há muito tempo, eu já perdi a conta da quantidade de programas que eu já fiz sobre isso. É por isso que é importantíssimo entender o contexto histórico. Há muito tempo, os militares têm um projeto que o Golbery Couto e Silva, foi a última reestilização do projeto, o último modelo, chamava de teoria da anomia política. Os militares têm um projeto de transformar o Brasil num Estado policial militar, dirigido pelos militares, com políticos fantoches, e juízes fantoches, enfim, instituições fantoches. Aonde eles pretendem controlar a situação. Então eles vão criar uma elite militar, empresarial e bancária que vai dirigir o país. Isso não é uma brincadeira, não. Isso é um projeto. Esse projeto foi desenhado, claramente desenhado pelo Góis Monteiro, na década de 30, no governo Vargas, e depois ele foi sendo encampado dentro da Escola Superior de Guerra, foi passando para os think tanks, ligados aos militares, a Fundação Getúlio Vargas é um deles, e depois ele foi penetrando nas estruturas de economia, e na política externa e interna brasileira. Bem, o governo agora que assumiu, levou isso, está levando isso a sério. É por isso que o Zé Murilo de Carvalho fala que o exército brasileiro é o maior poder desestabilizador da história da República. Essa gente deveria ter sido julgada pelos crimes que eles cometeram. Porque se a anistia foi o maior erro que o Brasil teve nos tempos modernos, essa gente tinha que ter ido parar na cadeia. Porque se eles tivessem ido parar na cadeia e exposto os crimes que eles cometeram, todos, não é só crime de matar gente, não. É crime político, é crime revolucionário, é crime social, é crime cultural, é crime de endividamento, é crime civilizacional. Tinha que ter sido exposto os crimes deles. O Brasil não estaria na situação em que ele está. Porque eles sustentam uma elite corrupta, transnacional, apátrida e vendida. Fazem pacto com elas. Bem, voltando. Pior do que o déficit foi a deterioração qualitativa do gasto federal. Enquanto vai minguando os recursos orçamentários para saúde, educação e investimento. Então, o governo do Bolsonaro destinou quase 40 bilhões em 2 anos para roubo, corrupção. Orçamento secreto é corrupção, viu? Vamos dar nome correto aos bois. Então, foram quase 37 bilhões alocados para emendas secretas em 2 anos. 37 bilhões alocados para corrupção. Um escândalo. Não há nada igual a isso no Brasil. Nada. Até o momento. E olha que o Brasil é um país cujo esquema de rapinagem é notório. Estão previstos mais 17 milhões, aproximadamente, para o orçamento de 2022. Então, isso aí dá por volta de quase 60 bilhões de roubo. As emendas são secretas porque elas omitem o nome dos parlamentares que as solicitaram. E o sigilo é de interesse desses parlamentares porque se trata de um esquema ilícito de compra de voto e de desvio de dinheiro. Para financiar, você não sabe o que é. Não é só compra de voto. Então, isso explica, é o orçamento secreto que explicou a votação expressiva que o miliciano teve no primeiro turno. O orçamento secreto Bolsonaro é um esquema de compra de apoio político similar ao mensalão do PT. Similar e infinitas vezes piorado. Porque o mensalão do PT roubou, preste atenção aos números, 141 milhões de reais. O orçamento secreto Bolsonaro vai custar 54 bilhões de reais. Ou seja, ele equivale a 376 mensalões. E essa gente ainda tem coragem de falar que o PT roubou. Não, o PT roubou. Mas o PT é trombadinha, neófito, iniciante, perto do que foi feito. Então, a grande empresa não denunciou o esquema. O Estado de São Paulo falou de canto de boca, que a coisa foi tão séria que não podia não noticiar. As autoridades não investigam. A Procuradoria-Geral da República, que está o senhor Augusto Aras lá sentado em cima de mais de 20 crimes cometidos pelo Bolsonaro, crimes constitucionais. A Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal é mudado de acordo com as conveniências. O Tribunal de Contas da União não faz o que se espera dele. Então, os generais e o Bolsonaro e o Centrão, eles sabem muito bem que a melhor forma de combater a corrupção é impedir que ela seja investigada. Então, eles não podem ser apresentados como corrupto, porque todo o processo de investigação é barrado. Mas no caso do orçamento secreto, você não precisa de investigação aqui. Ele já é corrupto em si, na forma de operar. Porque o dinheiro sai do governo e você não sabe para onde ele vai. E nem quem pegou aquela verba, como ela foi utilizada. É essa gente que votou nesse sujeito que diz que está querendo melhorar o Brasil e tem amor ao Brasil. Uma vez que você não sabe para onde vai, na prefeitura, como é que você vai lidar com o gasto, com a corrupção? Não tem como, é incontrolável. Isso significa que esse governo criminoso do Centrão, o Bolsonaro sempre fez parte do Centrão, implementou, e uma vez que isto foi feito, isto abre uma prerrogativa, porque o Supremo Tribunal Federal não botou essa gente na cadeia, repito, o Tribunal de Contas da União não fez o papel, a Procuradoria-Geral da República não fez o seu papel, a Polícia Federal não fez o papel, o Ministério Público Federal não fez o seu papel e o Congresso não fez o seu papel. Está todo mundo colunhado. Não é? Então, o esquema de roubo do governo Bolsonaro equivale a 376 mensalões do PT. Tá? Agora, repito, a situação que nós estamos vivendo no Brasil, histórica, porque quando você pensa em roubo dessa magnitude, acompanhado de uma série de políticas públicas que estão sendo feitas, evidentemente que essa gente pretende chegar em algum lugar. Então, se você desmonta o país, põe ele de joelho, porque se você não tem indústria, se você não tem capacidade científica, se você não tem capacidade de infraestrutura, se aquilo que você produz, por exemplo, o grande peso do PIB, é a balança do agronegócio e a venda de commodities e de petróleo, se você destrói isso, o país vai ter PIB aonde? De onde vão vir as receitas do governo federal para bancar os projetos? Esse tipo de raciocínio é extremamente complexo, evidentemente, e o povão não está interessado em saber nisso. Por outro lado, a esquerda brasileira é uma esquerda estúpida. Não dá para saber onde foram parar os intelectuais dessa gente, porque eles também não renovam a linguagem. E eles não assumem que eles roubaram. Né? Eles não assumem. Porque tinha que ser feito um meia-culpa. Como eles não fazem um meia-culpa, fica a coisa vai piorando. O Bolsonaro e a equipe dele, eles são completamente mentirosos. Quem sempre falou mal da Rede Globo, por exemplo, foi o PT e o Lula. Eles que combatiam a Rede Globo o tempo inteiro. Eles que combatiam os grandes bancos. Né? Eles que eram os donos da pauta do agronegócio, por exemplo. Isso tudo o bolsonarismo foi e pegou. Todas essas pautas que eram da esquerda. E está agora apresentando a pauta como se fosse dele. Quer dizer, existe uma briga dentro do Brasil histórica, repito, que vem desde 1822. E você tem projetos de poder para passar o Brasil, transferir o Brasil, é um país muito rico, para transferir o Brasil para a mão de uma elite financeira militar. Tá? É isso que representa o governo Bolsonaro, é o processo da transferência. E é isso que está acontecendo. E aqui, para finalizar, durante muito tempo, olha, a Dilma estava no poder. Eu já havia alertado sobre a proposta de nova Constituição que eles iam fazer. Não é? O Brasil já vive um sistema de semipresidencialismo. O Bolsonaro é um fantoche. Um indivíduo mau e mau caráter. Dia sim e outro também ele é pago para soltar, disparar uma sequência de mentiras. Ele, os filhos e a claque bolsonarista. E é preciso entender o que está sendo feito nessa estratégia de guerra híbrida, é o termo técnico. Né? De diversionismo que eles estão criando. Porque é disparado em massa uma quantidade de mentira tão grande que você fica perdendo tempo em combater a mentira. Não pode perder tempo em combater a mentira. Você não vai conseguir combater porque tem robô mentindo. Nós estamos diante de uma guerra. Não é uma guerra de tomada de poder. Não é um tipo de golpe de Estado como eram os golpes convencionais. É um outro tipo de golpe de Estado. Ele já foi dado. Ele tem etapas, porque o Brasil é um país extremamente complexo e grande. É diferente de uma Hungria. Tá claro? Veja que o Trump tentou fazer alguma coisa nos Estados Unidos, que também é um país grande, mas não tem a complexidade brasileira, né? Mas o Trump também teve uma dificuldades imensas. O Hugo Chávez conseguiu aquilo ali na Venezuela, porque a Venezuela é pequena. Mas o Brasil é um país muito grande, com complexidades e necessidades e elites locais diferentes, né? Com interesses políticos completamente distintos. Então a coisa vai e vem, ela é morosa. Mas o que nós estamos assistindo é um golpe de Estado. Não é do modelo convencional. Ele entra dentro das estruturas do Estado, ele parasita as estruturas do Estado para virar outra coisa. Né? Bem, então, nós vamos ficando por aqui. E nós vamos continuar falando sobre esses temas, porque é importante falar o que está acontecendo, e é importante, quanto a mim, que é o meu interesse, continuar frisando o grande projeto de tomada política e de modelo civilizacional colocado no Brasil. Esse processo é histórico e ele está ligado a um ramo de acontecimento onde tem a maçonaria envolvida, sociedades secretas e a construção de uma coisa que se chama pastosamente Nova Ordem Mundial, com o Brasil sendo um grande testa de ferro, como foi em 1822, para a América Latina. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem.